E muita gente se envolveu nisso, né? Tentando regularizar essa área. O SAMEC, o
SAMEC, o Anhome, o Requião,
o EDES, com certeza. Essa foi a primeira ocupação de operários, né? Vila, eu acho que das ocupações, sem desmerecer as outras, mas por toda a sua história, inclusive, ela é a história mais bonita que a gente tem, e uma das mais bonitas, eu acho, que do Brasil, falando em terra urbana, ocupação urbana, que essa história se repetiu e foi de muita luta. E hoje, gente, quem é que não conhece? A Vila Formosa é um bairro, está estruturado e tal. É inacreditável pensar que ainda é uma terra irregular, né? Muita gente nasceu, cresceu ali, muita gente viveu ali, morreu ali, e isso ainda não se regularizou. É uma loucura. Enfim, mas é um caso de muita luta. E durante a prefeitura também, aí a gente tem que falar das coisas inacreditáveis, né, Ana, que a gente passou aí na prefeitura quando eu fui vice-prefeita, né? Uma, eu acho que tem que falar aí da Clarice Tanaka, que era da Curitiba SA, que nos ajudou a regularizar aí milhões de metros quadrados, né? Você lembra dessa história, Ana?
Eu lembro sim, Miriam, e assim, porque a grande questão, a desapropriação da Curitiba SA, que é a área da SIC, né, a Cidade Industrial de Curitiba, ela nunca foi muito bem concluída, né? Foi feito o decreto de apropriação, toda a região sul de Curitiba virou industrial, devia ir para fomentar indústrias, né? Acabou que tinha necessidade de habitação e grande parte foi ocupada pela população, os terrenos vazios. E até hoje nós temos grandes ocupações na SIC, né? Nós estamos atualmente com 4 grandes ocupações que têm menos de 3 anos. Nós estamos com, acho que, umas 5 mil famílias recentemente assentadas lá, e que é uma questão que nós estamos resolvendo ainda com a Curitiba SA. E que foi, nessa época, teve a boa vontade do poder público de ajudar a regularizar.
Eu diria que a boa vontade foi da Clarice Tanaka, porque o poder público mesmo só dificultou. O poder aí foi da Clarice Tanaka, que estava na presidência da Curitiba SA, uma pessoa extremamente sensível ao caso, e que se teve acesso a ela, e que ela ajudou muito nesse ponto. E eu não posso deixar de conversar, de contar para quem não participou da época, enfim. Aí a Mariane tem os dados aí do que aconteceu em 2016, né?
Tentativa de regularizar por meio do gabinete da vice-prefeita, então, na época, Miriam Gonçalves, uma área de 210 mil metros quadrados na Cidade Industrial de Curitiba, onde moravam 1.200 famílias. O decreto não foi publicado, a pedido do então prefeito Gustavo Frutti, que estava indo em viagem. É isso mesmo, Miriam?
O prefeito tinha ido. Na época, vamos deixar claro as coisas, já havia um rompimento entre mim e o prefeito, porque para mim estava muito claro, Tadeu Venere era o nosso candidato a prefeito, e o prefeito então era candidato à reeleição, aliás, não passou para o segundo turno, e ele viajou, ele foi a Paris, enfim, tinha um evento lá, ele foi a Paris. Eu já vinha conversando com os representantes dessas associações há bastante tempo. Havia encaminhado, havia visitado, havia convidado o prefeito a ir lá na Célia, me acompanhou. Muita gente foi lá e nada se resolvia. E aí, nesse período, como eu estava no exercício do mandato, eu fiz aí um decreto que, na verdade, ele não desapropriava, ele tornava a área de utilidade pública. Isso no direito tem uma diferença muito grande. Tornar a área de utilidade pública possibilita aos governos, e aí tem 5 anos, quer dizer, não era no próximo mandato do prefeito, era para depois verificar a forma de regularizar. Se era desapropriação, se era compra do imóvel, se era venda do imóvel, se era relocação das famílias. Mas aí, como na verdade o prefeito tinha uma disputa, vamos deixar claro, o prefeito tinha uma disputa política, aí não podia, e eu representava o Partido dos Trabalhadores, não podia dar essa ganho, vamos dizer, para o Partido dos Trabalhadores. E o então secretário de governo se recusou a publicar o decreto, uma coisa inacreditável, de um machismo, de uma arrogância bárbara. Ele se recusou a publicar, o McDonald's se recusou a publicar o decreto, chegou a dar licença saúde para o funcionário que fazia, que tinha função de publicar esse decreto até que o prefeito chegasse. Isso gerou disputa judicial, disputa na imprensa, e mandou me ameaçar dizendo que se eu publicasse, ele ia entrar com processo, e aí dizia publique. Bom, enfim, das contas, não publicou, não regularizou essa área, e ainda continuam lá as famílias em situação extremamente precária, sem qualquer tipo de saneamento básico, de estrutura, de prefeitura, sem nada, por uma bobagem de ego, de, enfim, de atuação política medíocre, e que realmente aí é lamentável que as pessoas se coloquem como políticos acima do cargo que ocupem. Mas isso, desculpem o desabafo, mas foi na época de um... nem sei explicar isso, a Ana Célia acompanhou, estávamos todos lá. Você chegou a acompanhar isso, Magalo?
A gente acompanhou, só que a gente sabe tudo que a gente... Olha só que eu conheço a Miriam faz 5 anos. Assim, mais, né? Conheço há mais tempo, mas da, né? Por ter sido vice-prefeito. Agora que eu conheço mais fortemente, por ter ter trabalhado, ter vivido junto, há 5 anos. Agora, eu queria que o pessoal da edição guardasse esse trecho aí desses minutos, porque é um babado fortíssimo isso que está acontecendo. É um babado fortíssimo. O secretário passou por cima e não outro. Você já viu isso? Você já viu isso? Isso não existe. Isso é, obviamente, é o primeiro caso. Foi antes do que a Dilma, que a Dilma também sofreu um golpe misógino. Mas a Miriam já tinha sofrido um aqui. Olha só, é a mesma coisa.
Isso foi depois da Dilma, porque já não interessava mais ao Gustavo Fruit também, o governo do PT, que como a Dilma tinha caído do poder, não vinha mais dinheiro para ele. E para corrigir, para ficar nos anais, ele estava no México. Vamos colocar claro, não estava passeando, era uma atividade da prefeitura. Mas de lá ele determinou. E realmente isso tem que ser escrito, né, Ana? Porque eu tenho os decretos, os pareceres, a briga na imprensa. Foi uma coisa muito louca durante uma semana de barbaridade. Mas
foi até Posso complementar, Miriam? Nós estamos falando da nova primavera, Magal. Tá? E nós estamos falando de uma, não só de uma situação política ridícula, mas nós estamos falando de um limbo jurídico. Porque o que aconteceu? Eu estava estudando esse processo todos esses dias aí com um grupo de debate que a gente tem. O decreto não foi revogado, o decreto existe. Ele não foi publicado apenas. Então, criou-se uma situação jurídica sem precedentes, porque o prefeito não revogou o decreto da Miriam, ele simplesmente não publicou, né? Então, o decreto existe, o decreto está lá, se alguém publicar, está valendo.
Não, eu vou lhe dizer uma coisa, eu sei que o McDonald's pediu para vários procuradores, a gente, né, para eles darem um despacho dizendo que havia ilegalidade, e nenhum procurador se recusaram a dizer que havia ilegalidade nesse fato. E ali era a Nova Primavera, Tiradentes e Dona Cida, né? A Cristina Gonçalves está dizendo aqui: não temos governo em nenhuma esfera. E é fato, e é fato. Mas enfim.
Mas, ó,
fala, Magal.
Vale salientar que a Nova Primavera pegou fogo. Tacaram fogo depois. Lembra? Agora, há pouco tempo atrás.
Foi 2018, foi?
Acho que deu, acho que sim.
19.
Acho que
19.
19. Isso.
Eu acho que dezembro 19. De... É. Horrível.
Lá no Bolsão do Sabará, pra quem não sabe, fica lá no SIC, né? Direção a Araucária.
E lá hoje, né, Magal? O Magal conhece bem. Nós temos, depois, né, da Nova Primavera, nós temos mais quatro outras ocupações que estão enormes lá também, né? Virou um bairro completamente habitado por pessoas que ocupam imóveis irregularmente. Tá?
Ninguém quer fazer nada
para resolver isso.
Eu ia falar, e se alguém acha que é moleza morar lá, vão conhecer. Vão lá conhecer, tá? Não há saber o que é moleza. É uma loucura. Eu queria fazer um tempo aqui acabando, mas eu preciso que vocês me contem um pouco sobre essa modificação que houve do Minha Casa Minha Vida, que passou a se chamar o que mesmo? Verde e Amarelo?
Verde e Amarelo.
Casa Verde e Amarela.
Casa Verde e Amarelo. Conta pra mim, contem para nós um pouco a diferença entre uma coisa e outra.
Tá. Na verdade, assim, o decreto foi publicado. A medida provisória do governo federal foi em agosto do ano passado, mas a lei foi aprovada agora em janeiro apenas, tá? Eu tentei verificar no orçamento como é que está o orçamento para isso, mas como o orçamento também está uma bagunça, né? Eu não consegui levantar valores. O que eu consegui levantar é que, assim, se você pegar o decreto, a lei do Minha Casa Minha Vida, na verdade eles só alteraram a lei. E basicamente extinguiram a faixa 1 na questão dos financiamentos. Por quê? Porque a faixa 1 ia até R$ 1.800 de renda familiar, o financiamento, mas não havia cobrança de juros. O financiamento era sem juros e tinha subsídio do governo federal. Agora, a faixa 1, ela tem incidência de juros no financiamento, que é acho que a principal alteração, né? E ela vai até R$ 2.000, mas a correção, eu acho que ficou defasada, ela devia ir para uma faixa um pouco maior, porque R$ 2.000, não se pode dizer, de 0 a 2, não se pode nem dizer que é uma faixa muito carente. E a implementação de juros nesse financiamento vai prejudicar muito as famílias, né?
Ou seja, de zero a R$ 2.000, é isso? Ou dois salários?
Renda familiar, zero a R$ 2.000.
R$ 2.000 serão as mais prejudicadas. Porque eles vão investir na faixa 2, que vai até R$ 7.000. Que é o provavelmente vai dar aos bancos, né?
O que na prática já estava acontecendo.
Nosso programa de hoje está chegando ao fim, sempre passa rápido demais e não dá tempo da gente falar tudo que a gente precisa. É uma causa muito importante, causa muito sensível. Eu queria agradecer a participação do Miguel e da Ana Célia e passar a palavra para vocês para as considerações finais, perguntando qual é o caminho que vocês estão planejando, pensando, trabalhando, como é que essas famílias podem ser amparadas, principalmente nesse tempo de pandemia. Felipe Magal, com você, obrigada por hoje.
Muito obrigado, valeu pela oportunidade. O caminho é um só: ficar em casa, se resistir, ficar tranquilo para poder votar em Lula em outubro de 2022. É só esse. Só esse o caminho, essa é a única saída, pessoal. Numa boa, não quero vender ilusão, mas é a única esperança.
Mas como é que as famílias ficam até lá, Magal? Até outubro de 2022 tem muita água para passar por debaixo da ponte.
Ficam na resistência, vão com a ajuda da população. Assistência social, é óbvio que a gente não preza só por isso, a gente luta por justiça social, mas a assistência social é muito mais do que imprescindível. Está chegando aí, como dizia Miguel Nicoleres, o general inverno e tudo vai ficar pior. Então é necessário que as pessoas, a realidade, todo mundo que está escutando esse programa, cada vez mais ajude, doe coisas. As pessoas precisam estar lá, elas não podem ficar vilipendiadas e jamais esquecidas. E eu, Ana Célia, a Miriam, todo mundo vamos estar lá, com certeza, cada vez mais presente, e tenho certeza que um dia essa realidade vai mudar.
Obrigada, Felipe Magal. Ana Célia, obrigada pela sua participação, suas considerações finais.
O caminho, Magal, é a resistência mesmo. Enquanto isso, a gente vai dando a assistência jurídica que eles precisam, né, Magal? Acompanhando, tentando evitar os despejos, fazendo o trabalho comunitário também, ajudando a se organizar em associações e entidades e fazendo a conscientização política e cidadã, que é muito importante, porque não adianta nada as pessoas tentarem resistir se elas não tiverem consciência que elas vão ter que tentar mudar esse país, né? A princípio é isso, e aí começar entre os grupos de trabalho aí, criando, pensando e estudando as políticas públicas que a gente precisa cobrar do governo para o futuro. É, obrigada pela oportunidade, um abraço a todos, e é muito legal se a gente puder fazer mais uma rodada dessa para concluir os raciocínios, seria ótimo.
A gente vai fazer sim, certamente. Obrigada, Ana Célia. Miriam Gonçalves, obrigada a você, ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais.
Essa semana também o Bolsonaro disse que quem vota e quem votar no PT merece sofrer. Primeiro que ninguém merece sofrer, não importa. Nem mesmo quem votou nesse genocida merece sofrer. E quem está sofrendo é a população do Brasil inteiro, por tê-lo como presidente da República. Não há como se desconsiderar a política ou as políticas públicas que o PT fez durante os governos Lula, governos Dilma. São números, são casos, são coisas palpáveis e que foram ditas aqui, que podem ser ditas muito mais, e que não foram melhoradas, sequer repetidas. Eu quero muito agradecer a Ana Célia e dizer que essa é uma mulher valorosa, uma brilhante advogada, mas, além de tudo, uma lutadora da causa. Uma Gal que é mais jovem do que nós, mas também que está aí e enfrenta, gente, enfrenta todo quanto é barra por aí. O Magal é que a gente se socorre. Magal, tá acontecendo, Magal, tá não sei o quê, e lá tá ele, junto com os moradores, enfrentando não só como um bom advogado que é, mas também na sua militância. E eu espero sinceramente que a gente possa votar no Lula antes de outubro de 2022, antes que esse governo consiga dizimar pela fome ou pela doença, mais ainda, da população brasileira. Um grande abraço para todas e todos que nos acompanham. Um beijo grande, na quinta-feira a gente está de volta.
É isso mesmo, a Declaração da Cultura de hoje fica por aqui. Agradeço sua companhia e sua audiência. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br e declaro.com.br e nas redes sociais, @cultura930, @ideclaro. Um abraço a todos vocês, se cuidem quem puder. Fique em casa, um abraço a todos vocês, se cuidem, até lá.